passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, Deus amado, que oportunidade maravilhosa. Aqui é lugar do derramar das tuas bênçãos. E cada culto, Senhor, ele vem recheado pelo teu agir. E tu ages, tu falas conosco através dos louvores, através da mensagem, da tua palavra, através dos testemunhos. Senhor, aqui o lugar é teu. Tu és o principal, tudo está voltado para ti. E nós queremos depender de ti neste culto. Queremos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento esteja totalmente aberto para podermos ouvir a tua voz, a tua palavra. Que não haja impedimento algum, Senhor. E pelo teu poder, pela tua graça, nós queremos de antemão profetizar que nós vamos receber aquilo que será anunciado nesse culto. Te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Senhor meu e Deus meu, por que deixar de crer em ti? Perdoa-me se eu pequei, tuas marcas mostraram amor por mim. Tu és adorado, tu és exaltado, tu és Senhor da terra. Acredito no Senhor. Salvação, eu acredito em Jesus Cristo. Jesus, 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 Jesus. Tu és adorado, tu és exaltado, tu és Senhor da terra, Senhor da terra. Acredito no Senhor, acredito no Deus vivo, acredito.
Marquinhos Gomes, Senhor da Terra, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
De o tema para nossa mensagem, vamos encontrá-la no versículo 42, verso 2 do livro de Jó. Que o Senhor nos abençoe.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Um abraço companheiro para os nossos lindos e lindas que completam mais uma primavera, completam mais um ano de vida. Um novo ciclo começa agora para você e desejamos muitas felicidades. toda sorte de bênçãos, Fabiana Ferreira da Silva Melo, Adriana Silveira Gonçalves, Janaína Almeida Ferreira, Andréia Lima, Luendel de Souza Silva, Lislane Queiroz da Silva, Renata Cristina Hilário, Vera Lúcia da Conceição Cruz, José do Nascimento Silva e Maria Lúcia Moreira. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Felicidades.
Minha essência, minha fonte, meu dom, meu tudo. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar, Senhor.
Meu amor, meu tudo.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Vamos orar, vamos entregar a vida dos nossos ouvintes nas mãos do Senhor, vamos interceder pela vida dos nossos ouvintes, na certeza de que o Senhor fará coisas grandes e maravilhosas. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Continuamente nós devemos orar, em todo tempo, orando ao Senhor, porque Ele sempre nos ouve. Hoje estaremos orando por Thaís Almeida, de Porto da Rosa, São Gonçalo, e toda a família. Sônia pede oração por toda a sua família. Andréia Amélia de Souza, de Comendador Soares, Nova Iguaçu, pede oração pela sua saúde, informa que está com problemas na garganta e pede a Deus que cure desse mal. A Laodiceia pede oração pela família, pelos filhos. A Sandra Rosa pedindo oração para o seu casamento, para o casamento das filhas Patrícia e Miriam, e por toda a família. Leonardo Bezerra pede oração para que Deus o liberte de todo mal. E a Renata, da Suíça, pede oração por toda a sua família, pela sua vida, para que Deus a proteja do mal. O pastor Eli Alves de Souza estará orando ao Senhor.
Deus querido, mais uma vez nós estamos diante de Ti. Senhor, e ao ouvir cada pedido de oração, nós cremos que esses pedidos foram movidos pela fé. Muitos desses pedidos, as pessoas estão trazendo a Tua presença um tanto quanto decepcionadas. Já bateram em tantas portas. As portas não se abriram. Receberam um não. Foram tratadas de qualquer maneira. Mas quando a pessoa confia em Ti e se achega à Tua presença, Tu falas, clama a mim e eu te responderei. Eu vou anunciar para você, eu vou te mostrar, eu vou te levar ao encontro de coisas grandes e firmes que você ainda não sabia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu ouves e Tu trazes aquilo que cada um precisa. Quantas pessoas, Senhor, que receberam palavras dizendo que o problema que está enfrentando não tem mais solução, não tem mais jeito, que a enfermidade não tem mais jeito, que o problema não tem como ser resolvido. Mas essa palavra não procede de Ti, Senhor. Por isso a Bíblia vem mostrar para nós que nós precisamos saber esperar a última palavra. A última palavra vem de Ti. E quantas vezes que o homem traz uma palavra de não pode, e Tu estás falando, eu te curo, eu te livro, eu te levanto, eu te transformo, eu te sustento com a minha destra fiel. Tu és o Deus que age dessa forma, Senhor. Tu não és levado pela incoerência do homem, pela palavra de desânimo do homem. Tu não és levado pela palavra de entristecimento, aonde a pessoa não vê como sair do problema. Não. Quando tu ouves, tu trazes a resposta certa. Às vezes a resposta não é aquilo que nós esperávamos, mas a Tua resposta já vem determinando o milagre na nossa vida. E nós não temos como discutir contigo, nós não somos chamados a discutir o problema contigo. Nós alcançamos a vitória, o livramento, a bênção, quando nós aprendemos a fazer aquilo que Tu estás falando conosco. E isso envolve fé e obediência. Então que nesse culto, Senhor, as pessoas sejam esclarecidas na fé e na obediência. Nós não temos que gritar contigo, nós temos que aprender a te obedecer. A fé nos leva a superar as dificuldades, as vicissitudes da vida. E nós somos renovados, restaurados, totalmente restabelecidos pelo teu poder. E a tua graça vem ser abundante sobre a vida de cada um de nós. De antemão, Senhor, nós já estamos agradecendo o milagre que vamos receber de ti nessa noite, nesse culto, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Deus já abriu portas pra mim que ninguém podia abrir. Deus já fez milagres em mim que ninguém podia fazer. Ele fez, me leva a crer que ainda mais Ele fará. E o que Ele fez, me leva a crer que coisas maiores
Aproveitar aqui para agradecer essa valiosa companhia, grande audiência dos nossos amados irmãos. Presbítero Berriel, esse é de Rodilândia, sempre participando aqui com a gente. Um beijo na família toda aí, meu irmão. A Fernanda Gomes Sodré, que é de Chácara Flora, em Petrópolis, ligada também aqui com a gente. Muito obrigado. O Josué de Oliveira Ramos, que também é de Petrópolis. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. O Rafael Januário, que é do Anil, em Jacarepaguá. Ô, meu querido, um abraço grande aí. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família, tá bom? O Cristiano Escobar, que é da Igreja Cristã Vida Plena, em Campo Alegre, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui. Assim como você, que não teve seu nome mencionado aqui, mas está ouvindo a gente agora no Rio, no Brasil e no mundo. O nosso carinho, o nosso abraço. Deus abençoe e Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Eliel, Michel, Fábio Silva, toda essa equipe maravilhosa, nós nos alegramos sobremaneira em estarmos juntos. Esse trabalho da igreja, Cristo em casa, que maravilha! A salvação começa dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser um ninho de paz, aonde o Senhor se faça presente em todo o tempo. Tudo. Nós precisamos viver uma vida gloriosa de comunhão com o Senhor e crer em Deus em todo o tempo. Tempo de alegria, né? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, tempo de alegria, tempo de paz, tempo de regozijo, tempo de ganho. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês hoje que eu quero centrar nesse assunto: em tempos de perda. Em tempos de perda, também é tempo para glorificar ao Senhor. Eu me apego muito ao que a palavra de Deus diz, e se nós temos uma montanha pela frente, Deus não está mandando dar uma volta e procurar outro caminho. O Senhor está dizendo, se você tem fé, e olha, não é uma fé extraordinária, não. É uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E o que que a palavra está dizendo? Jesus falando, se você tem fé, você vai dar ordem ao problema, à montanha. Quem vai sair da sua frente é a montanha de problemas. E às vezes a pessoa pensa que o problema não tem solução. Você muitas vezes já teve perda, todos nós, não é verdade? Então quando as perdas acontecem, a gente pensa que aquelas perdas são definitivas. Mas a palavra de Deus vem mostrar que até nas perdas Deus pode operar a restituição. Você já pensou nisso? Você já olhou para a tua caminhada, para os dias passados? E você tem fé suficiente de que a qualquer momento Deus pode trazer para você aquilo que você já pensava estar perdido? Às vezes até algum dinheiro que você tinha e ficou lá bloqueado, isso e aquilo, nunca mais você viu. Você já pensou que o Senhor, no tempo oportuno, o que é tempo oportuno? Muitas vezes a restituição chega no momento que você mais precisa. Você crê nisso? Eu posso pregar isso para você, sabe por quê? Porque eu tenho recebido isso do Senhor. Coisas que eu pensava que nem iria acontecer mais, E o Senhor, no meio do caminho, vem e diz: olha aí, meu servo, aquilo que você pensava estar perdido. É assim que o Senhor faz. É assim. Então Deus não fala nada na Bíblia por acaso. Quando Deus fala, eu tenho isso comigo e eu creio nisso. Quando Deus fala, no momento que Deus fala conosco, Deus já está ali determinando o milagre, determinando a bênção. O que é milagre? Milagre é uma coisa inesperada. Milagre nem todo mundo crê, nem todo mundo espera. Então, quando você olha para trás e vê algo que ficou perdido, e há quantos anos? Mas se Deus fez a promessa, Deus pode trazer e operar a restituição. Então, no livro de Jó, no capítulo 42, Jó reconheceu isso. Jó reconheceu e abre a boca para declarar: eu bem sei que tudo pode e que não há propósitos que se esconda de ti. Olha aí. Então, a fé faz com que nós não limitemos as ações do Senhor. Uma outra palavra que me chama muito a atenção na declaração de Jesus é quando o Senhor diz para Maria: se creres, verás. Veja. O Senhor não disse para ela: se você vê, você vai crer, então eu vou operar o milagre. Não foi isso que o Senhor falou. Muita gente, ainda hoje, está aí falando, só vendo para crer. Mas a ordem dos fatores dentro da palavra de Deus altera o produto. O Senhor diz: se creres, verás. Então, o milagre acontece quando nós não olhamos para o impossível. O milagre acontece, o agir de Deus vem em nosso favor, quando nós não ficamos cegos pelas circunstâncias. Então nós não ficamos impedidos de esperar aquele algo glorioso que o Senhor está falando conosco. Nós vamos entender o linguajar de Deus em nosso favor. Se creres, verás. Ou seja, olha o que Jó está dizendo: Senhor, eu sei que tu podes tudo. Então, se Deus pode tudo, o impossível não chega na presença de Deus. O impossível tira o nosso sono, o impossível nos importuna, o impossível às vezes traz medo para as pessoas, mas o impossível não chega para Deus. Não tira o sono de Deus. E outra coisa que eu creio: no lado de Deus o milagre já está pronto. Vai chegar o momento que o nosso milagre vai chegar. Então Deus não precisa correr para preparar o milagre. Ele já tem o milagre preparado para nós. Então quando a gente crê nessas situações, a gente fica tranquilo. A gente entende a palavra do Senhor, quando o Senhor diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente dá um chute na ansiedade, ao invés de dar um chute no balde. O balde vai ser útil para nós. Agora a ansiedade não. Se Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, então a ansiedade não é boa em nada. Não é nada. Fecha a porta para a ansiedade. A ansiedade vai fazer com que a fé esmoreça. A ansiedade vai fazer com que a gente sofra além da conta. A ansiedade vai fazer que a gente chore sem nem saber se o problema existe. Chora por coisas de amanhã e chega no amanhã, aquilo que a gente pensava ser tão tenebroso não aconteceu, mas a gente já sofreu, já chorou. Então é sofrimento antecipado. Por isso o Senhor vem trazer o livramento para nós. A fé nos fortalece para que a ansiedade não entre em nosso coração. Nós não podemos ser dominados pela ansiedade. Nós precisamos ser conduzidos por essa fé que o Senhor está falando. Se creres, verás. Você quer ver milagre? Começa a crer. Se quer ver milagre, espera no Senhor. Espera, ó, não precisa fazer troca, não faça oferta para Deus dizendo: Senhor, estou te dando isso para você, para tu me dares isso aqui. Faz isso não. Deus não faz troca com ninguém. Bênção é um favor imerecido que vem da parte de Deus para nós. É a graça. Então a gente não precisa fazer troca. A Bíblia não manda eu fazer troca com Deus. A Bíblia me ensina a andar na fidelidade com Deus. A fidelidade me dá crédito. Mas eu também, eu não sou dizimista, ofertante, e faço a palavra, faço a obra do Senhor com alegria. Eu não faço fazendo troca. Eu procuro dar o meu melhor para Deus. Mas eu não estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero o teu melhor, porque eu estou te dando o meu melhor. Não, você não precisa fazer isso. A Bíblia diz que Deus tem algo tão maravilhoso para nós, que Ele traz para nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A perda é uma dessas situações. Você não pensa mais na perda, você procura apagar o passado, você procura arrancar aquela folha do passado, como se isso fosse possível. Mas não, o passado traz lições para nós. Por isso Jeremias vem usado pelo Senhor dizer para nós: aprenda a trazer à memória aquilo que te dá esperança. A esperança é alimentada pela fé. Então, se você tem esperança alimentada pela fé, a porta de entrada para a ansiedade está fechada. Para a dúvida, para o medo, para a tristeza, está fechado. Então, você precisa crer, depender desse Deus maravilhoso. Maravilhoso. Então, tantas perdas que acontecem na vida, de bens materiais, de saúde, a paz. A paz, então, qualquer coisa quer roubar a nossa paz. Perda de amigos. Às vezes você pensa que a pessoa que é amigo e a pessoa por trás está te traindo. Como Judas fez com Jesus. Não era amigo. Às vezes o próprio Senhor está afastando aquela pessoa de você e você está triste porque aquela pessoa se afastou. Não, você deve buscar no Senhor, entender, ter discernimento. Aquela pessoa estava sendo nociva na sua vida. A Bíblia diz que os verdadeiros amigos são mais chegados que o irmão. Sabe o que é um verdadeiro amigo? É quando muitos que você pensava que iam ser bênção na sua vida no momento de socorro, mas eles viraram as costas para você, falaram mal de você, teceram comentários escabrosos sobre a sua vida, falaram que você não é, você se entristeceu, chorou, se amargurou, pensando que eles eram amigos, mas não era amigo. Às vezes a pessoa está do teu lado para tirar proveito. Está do teu lado e às vezes querem até o teu lugar, se você tem uma posição, alguma coisa. Isso é no trabalho, em qualquer lugar, até dentro da igreja. Pessoa cobiça estar no teu lugar. No trabalho, se você está para ser promovido, a pessoa começa a falar mal de você dentro do trabalho, fala mal de você até para o próprio chefe, gerente, patrão, para queimar você, para a vaga não ser sua. Mas a Bíblia diz que o que Deus reservou para você é para você. Para você. Ninguém vai tirar. a bênção que Deus reservou para você, meu filho, pode se levantar quem quiser, mas todo intento maligno vai cair por terra. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso já determinou a vitória para a tua vida. Já determinou. E às vezes a pessoa está preocupada. Entendeu? Você não precisa bajular patrão para ser promovido. Você precisa fazer o teu trabalho correto. Você não vai para banheiro para falar mal do patrão, porque o patrão é abençoado para abençoar você. Então você não entra na corrente dos faladores, dos fofoqueiros, dos mentirosos. Você não entra nesse grupo. E o patrão está vendo, o gerente está vendo, o teu superior está vendo a tua caminhada, que você é uma pessoa séria. Às vezes a pessoa quer ser reconhecida falando mal do patrão, trabalhando errado, faltando ao trabalho, chegando atrasado. Como é que você quer ser reconhecido se você não faz as coisas direito? Mas quando você faz as coisas corretas, no tempo próprio, quem vai te exaltar é o Senhor. Na Bíblia você tem vários exemplos aqui. Você olha para a vida de José, lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, você pensa assim, puxa vida, José teve promessa de Deus, ainda novinho, 16 anos, mas cadê as promessas de Deus? Que o camarada parece um azarado, só acontece coisa ruim na vida de José. Mas por que que as coisas ruins estavam acontecendo na vida de José? Ciúme, a perseguição a José começou dentro de casa. Os próprios irmãos passaram a ter ciúme de José. Mas José parou de ser fiel ao Senhor? Não. Aonde estava a garantia da bênção na vida de José? A fidelidade dele com Deus. Ô, meu irmão. Você não tem que dar satisfação a um, a outro, a um, a outro. Tem coisas até que Deus fala no seu coração que você deve segurar. Ainda não é hora de falar. Ainda não é hora de abrir a janela, contemplar o sol e dizer, olha, Deus vai fazer isso na minha vida. Por quê? Porque você vai gerar uma série de problemas. Muitas pessoas que estão ao seu redor se levantarão enciumados. Por quê? Eles vão fazer igual os irmãos de José fizeram com ele. Ah, essa bênção era para mim, essa túnica era para mim, essa promessa devia ser para a minha vida. Ele é o caçula, ele é o resto do tacho. Como é que vem uma promessa, eu que sou o mais velho, e nada para mim? Quem levanta é o Senhor. E quem abate também é o Senhor. Então não se preocupe, deixa Deus fazer. Aprenda a depender dEle. Então às vezes vem uma perda amarga, vem um problema terrível, vem situações difíceis, você se abate porque você não sabe como resolver. Agora preste atenção, se você não sabe como resolver, não quer dizer que Deus também está com as mãos atadas. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não tem solução, mas Deus tem. Você não sabe como resolver o problema, mas Deus já tem a solução determinada para você, que vai conduzir você à vitória. Você vai dar a volta por cima. Alguns estão esperando a tua queda, mas o Senhor não determinou a tua queda. Então, meu filho, fique tranquilo. Fique tranquilo. A Bíblia diz que aquele que trama contra ti será envergonhado. Envergonhado. Você observa? Observa lá, Ananias e Safira. Quiseram comprar a bênção dentro da igreja, igreja de Atos lá, cheia do poder de Deus, e lá vem Ananias e Safira querendo comprar a bênção de Deus com dinheiro e com fantasia. Uma vida de hipocrisia. O que aconteceu? Os dois morreram perto do altar. Veja, não estavam no altar, estava perto do altar. Tiveram tanta oportunidade dentro da igreja, tanta oportunidade. E hoje? Hoje também tem pessoas assim. Não pense que não, mas tem muitos Ananias e Safira dentro da igreja hoje, tramando contra o crescimento da obra, tramando contra a vida do pastor, tramando contra tantas coisas dentro da igreja. Agora Deus não está vendo? Tá, então descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, porque o Deus que a gente serve, ele pode tudo. É isso que Jó está dizendo. Ele tem o controle de tudo. Então, meu irmão, não se amofine. Tem gente aí, tem líderes, tem pastores entrando em depressão. Por quê? Porque deixa o problema crescer. Agora, o que é maior na tua vida? O problema ou o tamanho da tua fé? O que é maior para você? É o problema ou a dependência que você aprendeu a ter de Deus? O Deus que a gente serve é o Deus dos impossíveis. Então, Senhor, creia nele. Meu irmão, minha irmã, não se amofine. Eu já orei por pessoas que chegam e dizem: ah, pastor, ora pela minha depressão. Eu falei: minha irmã, como é que eu vou orar pela tua depressão? Se eu orar pela tua depressão vai se tornar mais forte. Eu preciso orar pela cura da depressão. A irmã quer a libertação dessa depressão? A irmã já dizia para mim assim: ah, pastor, agosto está chegando, é o mês da minha depressão. Veja, e tem pessoas assim. Você não tem que profetizar o mal sobre a sua vida. Quando você abre o Salmo 91, o Salmo 91 é recheado de promessas. E entre elas o Senhor diz assim: praga alguma chegará à tua tenda. Aí, qualquer coisa, a pessoa fica desesperada. O que é praga? Praga é aquilo que vem ao teu encontro para te causar dano, para te fazer mal. Mas olha como é que a bênção já está determinada sobre você. Praga alguma chegará à tua tenda. Então você não tem que temer a praga. Por quê? Porque você vive abrigado no esconderijo do Altíssimo. Pense nisso, meu irmão. Mas quando vem a ameaça do inimigo, a pessoa fica apavorada. Ah, não tem jeito. Não tem jeito. E o Senhor está dizendo aqui: você pode ser restituído naquilo que você perdeu. Às vezes você perdeu a paz. Às vezes dentro da igreja você perdeu a comunhão, perdeu a alegria. Perdeu. Às vezes você louvava, pregava, ensinava, perdeu a unção. Por que que você perdeu a unção? Porque você deixou coisas nocivas estarem entrando na tua vida. Mas o Senhor está te mostrando que a bênção pode retornar se você acertar a vida com Deus. Não é fazer igual Ananias e Safira, uma mentira para enganar os líderes da igreja. E o que que Pedro falou para eles? Olha, vocês não estão mentindo a nós. Vocês planejaram em casa trazerem a mentira para dentro do santuário. Então vocês estão procurando mentira ao Espírito Santo de Deus. E aí, com a mentira eles pagaram com a vida. Veja só, era para eles morrerem, não, eles anteciparam o dia de morrer. Cuidado, a Bíblia diz que primeiro, a Deus não se engana. Segundo, Deus usa Paulo para dizer: o homem colhe aquilo que planta. Olha, você quer bênção, você quer milagre, quer livramento, quer que Deus abra portas, mas o que que você tem plantado? Às vezes você está vivendo dias difíceis porque é a colheita daquilo que você plantou lá atrás. Analisa o que você tem plantado. Se você planta dissensão, se você planta maledicência, se você planta mentira, você vai pagar o preço disso, você vai colher isso aí. Então você está vivo? Ainda há tempo de mudança. E Deus pode restituir para você os tempos perdidos de alegria, de paz, de harmonia, de comunhão. Às vezes o pastor que tratou você tão bem, que cuidou de você, que recebeu você no santuário cheio de carrapicho, cuidou de você, cuidou das feridas, o Senhor operou o milagre. E hoje você trabalha e fala mal do pastor que Deus usou para te abençoar? Pense nisso, meu irmão. Então não pense que Deus vai restituir. Não, você está sofrendo o que você está semeando, o que você está plantando. Procure mudar de vida. Deus vai restaurar. Procure. Então veja, a presença do Senhor traz abundância de alegria. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Jó, ele foi premiado. Ele foi premiado. Deus entrou na vida de Jó com toda força, de uma forma extraordinária, e multiplicou aquilo que Jó havia perdido. A Bíblia diz que o milagre de Deus na vida de Jó trouxe em dobro. Então Jó não ficou pensando, ah, lá atrás eu perdi tanta coisa, agora Deus trouxe um pouquinho, mas está bom. Não, meu irmão, a Bíblia diz que Deus nos surpreende muito mais além do que pedimos ou pensamos. Veja, você nem pediu, nem pensou, mas hoje Deus está te alertando que tem bênçãos de Deus a caminho para a tua casa, para a tua vida, para que você possa glorificar o nome dEle. Que Ele, o Senhor, te abençoe grandemente.
Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso desoleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso desoleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro. Pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso desoleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos. Dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente. A ti, Senhor. Sou um vaso isolado. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso isolado.
dependente de ti, Senhor.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Me ajude a melhorar, Deus. Eu sou humano e eu só sei errar. teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O teu poder me fortalece a cada dia, Deus. Eu sou humano e eu sou sem errar.